Passamos a apresentar Pautas Femininas, Direitos, Conquistas e Desafios das Mulheres.
Olá, eu sou Ana Beatriz Santos e começa aqui o Pautas Femininas. O tema de hoje é o trabalho feminino na crise econômica. Uma pesquisa com os dados do IBGE mostra que as mulheres estão com mais dificuldade de encontrar trabalho em 2019. O estudo tem como base a Pesquisa Nacional de Domicílio e mostra que mesmo as mulheres que aceitam ganhar menos, trabalhar sem carteira assinada ou fazem bicos, estão com dificuldade de conseguir ocupação. Para a economista Daniela Goraieb, que conduziu a pesquisa na Faculdade de Campinas, FACAMP, os dados indicam que a crise econômica está mais severa do que se imaginava. Ouça a entrevista. Daniela, qual é a fonte que vocês utilizaram para fazer essa pesquisa?
Oi, Ana. Nós utilizamos para fazer essa pesquisa os dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar, que é divulgada, é feita e divulgada pelo IBGE. A PNAD, recentemente, ela passou por uma reestruturação importante e ela ficou uma base de dados muito mais rica. Ela faz uma divulgação trimestral desses dados mais completos e abrange um número de municípios muito grandes e também a qualidade das questões, né, e dos indicadores que a gente consegue tirar daí. E captação dessa realidade brasileira do mercado de trabalho, né? E aí o nosso estudo fez um que a gente chama de recorte de gênero, né? A nossa preocupação é olhar para esses dados do mercado de trabalho, olhando fundamentalmente o que está se passando com as mulheres. Esse trimestre, em relação ao outro, a taxa de desemprego entre as mulheres aumentou. Isso aconteceu nesse último trimestre. Um exemplo bom é das empregadas domésticas, né? Como as mulheres têm acesso a esse tipo de, né, de trabalho bem, em condições bem ruins, precarizadas, com rendimentos muito baixos, numa crise, na falta de outras opções, elas se colocam a trabalhar no serviço doméstico, né? Então, às vezes, no início da crise, até aumenta o número de empregadas domésticas. São mulheres que deixam, né, que foram demitidas, que deixam seus trabalhos e se obrigam a voltar, às vezes. Né? Agora, quando a crise se prolonga, é o que a gente tem até, ou uma estabilização, até uma redução do número de empregadas domésticas. E aí não é porque que as mulheres não querem mais trabalhar com isso, né? Porque nem esse tipo de trabalho existe. Porque, né, isso significa que as famílias de classe média alta, também já estão com seus rendimentos oscilando, né?
Um dos privilégios é ter um trabalhador doméstico fazendo parte dos serviços da casa, né?
Então, esse é um alarme que toca mesmo, quando a gente vê que as mulheres, né, que até podem acessar esse tipo de trabalho sem carteira, né, com rendimentos muito ruins, e mesmo esses, né, já não existem mais, é porque tem uma condição geral e aparece que é muito ruim.
Além do alarme da desigualdade salarial de homens e mulheres, né?
Aí também a gente tem que dividir em dois extremos, né? Então, se a gente olha para um extremo, que é das mulheres de alta qualificação, que têm acesso a posições maiores. Para esse tipo de situação, as mulheres recebem também um salário menor do que o dos homens. É o que o nosso estudo até mostra, que quanto mais aumenta a qualificação das mulheres, mais aumenta a diferença dos rendimentos delas com os dos homens. Então, estão nos cargos mais altos, né, nas posições de maior qualificação, há maior diferença. E aí tem aquela situação que a literatura da economia feminista, né, vamos dizer assim, coloca, que é aquela situação do teto de vidro. O teto de vidro, o que, que seria? Um bloqueio, né, para a ascensão da mulher numa carreira. Chega a um nível, ela baixa com a cabeça e cai de novo, fica estanque naquela posição. Enquanto os homens não teriam esse teto e ascenderiam até o máximo que a carreira permite. E aí, acho que uma solução para isso, que os países desenvolvidos já têm adotado, são políticas afirmativas, inclusive de cotas. dentro das empresas mesmo, nos cargos de direção, de gerência, de uma sociedade determinar que isso tem que ser igualitário. A gente pode pensar isso no nível das empresas privadas, né, que também tem como a sociedade pressionar isso. A gente vê, por exemplo, nos cargos legislativos, né, em que a legislação eleitoral já impõe que tenha também uma paridade no número de candidatas, para ter também maior equilíbrio nos cargos políticos, né, entre homens e mulheres. Então isso é muito lamentável, né, vamos dizer assim. Agora, para as de mais baixa qualificação, o que acontece? Quem segura esse equilíbrio entre homens e mulheres nos rendimentos? Então a menor diferença está entre essa baixa qualificação, né, de pessoas que têm baixa qualificação. Por quê? Quem é que segura? Quem segura é o salário mínimo. E ele tem que ser definido, tem que ser empregado tanto para homens quanto para mulheres. Então, se a gente tivesse um aumento do mercado formal de trabalho, né, em que os rendimentos têm que ter pelo menos o salário mínimo, o que a gente teria para essa base salarial? Uma igualdade salarial entre homens e mulheres, porque todo mundo ganharia pelo menos o salário mínimo, né, que seria o mínimo. Mas e por que isso não acontece também, né? Porque aí nós temos muitos rendimentos que estão, né, que são menores do que o salário mínimo. E aí, como exemplo, a gente volta na empregada doméstica. Então, 10% das mulheres ocupadas são empregadas domésticas sem carteira de trabalho. Uhum. E quando a gente pega essa média salarial, né, dos empregados domésticos sem carteira de trabalho, esses rendimentos são menores do que o mínimo, né, uhum, em torno de R$600. Então, quando, né, uma das formas de diminuir essa desigualdade seria o aumento da formalização, né, diminuição dessas formas mais precárias, em que as mulheres estão mais submetidas. A PEC das domésticas, né, foi um avanço enorme, regulamentou as jornadas de trabalho, igualou os direitos dos outros trabalhadores, mas infelizmente ainda nós temos uma situação de muitas mulheres, são 10%, isso não tem lugar nenhum do mundo, né? Um número tão grande de pessoas, de mulheres, né, alheios à legislação, né, alheios à regulamentação. São mulheres que estão totalmente descobertas, né, do sistema previdenciário. Que é isso, ganham em média R$600 e evidentemente que não contribuem, né, de forma autônoma e perdem então essa cobertura previdenciária, né, em situações de acidente de trabalho, maternidade, seguro de emprego, né, não tem acesso a nenhum dessa cobertura de assistência social previdenciária e aposentadoria.
Muita coisa para brigar, né, Daniela?
É, tem bastante. Assim, se fosse um mercado de trabalho aquecido, né, se a gente tivesse um país com crescimento de pelo menos uns 3% ao ano, né, que é o mínimo que um país em desenvolvimento precisa ter, mesmo assim eu diria que já teria muito a avançar. Né? Já tem muita coisa aí para a gente, né, avançar e lutar pela maior igualdade. Mas num cenário de crise econômica profunda e sem perspectivas de recuperação, aí esse olhar sobre as mulheres, sobre a posição das mulheres, tem que ser mais cuidadoso ainda, mais crítico ainda, porque tratam só da situação das mulheres. Mas são as mulheres que são responsáveis por milhões e milhões de crianças, milhões e milhões de idosos. Então, transborda, né? Transborda para a lei.
A publicação na íntegra pode ser consultada no site www.facamp.com.br. E o projeto que obriga o registro da condição de deficiência nos boletins de ocorrência nos casos de violência doméstica virou lei. O PLC 96 de 2017 foi aprovado em maio no plenário do Senado e teve como relatora a senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. A publicação no Diário Oficial foi feita no dia 5 de junho. O Pautas Femininas termina aqui. O programa de hoje teve produção, redação e apresentação de Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Obrigada pela sintonia e até mais.
Acabamos de apresentar Pautas Femininas, Direitos, conquistas e desafios das mulheres.